pode nessa idade? A gente está aqui para debater o que a gente pode ou não depois dos 40 anos de idade, porque o nosso corpo muda, o metabolismo muda, tudo passa a funcionar de um jeito diferente. E a medicina hoje em dia já está tão evoluída, é o que eu chamo de medicina 3.0. É a medicina preventiva, é a medicina que cuida do indivíduo de uma maneira individualizada, pensando em todas as características que aquele ser humano individualmente tem e o que ele pode fazer para potencializar todas as suas possibilidades para ter um envelhecimento melhor, com qualidade de vida, com independência, com autonomia, com suplementação adequada para ele, com uma alimentação adequada para ele, com atividade física adequada para ele, ou seja, é como se fosse criado para aquela pessoa uma roupa feita sob medida, para que ele possa envelhecer com todas as adequações que são inerentes a ele como indivíduo. Mas hoje a gente vai discutir com duas pessoas que sabem tudo sobre o assunto, são embaixadoras da marca, porque eu estou aqui com a Vita, que patrocina esse podcast, que aliás é uma iniciativa maravilhosa, é um assunto super importante, que eu tenho certeza que tem muita gente interessada, e a gente vai conversar tudo hoje sobre nutrição, sobre suplementação, e elas vão dar um milhão de toques pra gente. Eu até queria que vocês se apresentassem, porque vocês já são, né, bastante, digamos assim, presentes aqui no universo da Vita.
Fico feliz. Meu nome é Aline, sou nutricionista. Eu tenho mestrado e doutorado em fisiologia humana pela USP. Eu atendo no consultório, para a parte também de mulheres, mas doenças crônicas de modo geral. Eu também tenho alguns cursos online focados em nutrição. Então, eu ensino outros nutricionistas a terem condutas assertivas no consultório.
Perfeito.
Eu sou Mariana Duro, sou nutricionista e vivo há 20 anos no consultório ajudando mulheres a modular o processo de envelhecimento. Minha última especialização foi exatamente nisso, foi em aprender a modular os hormônios de uma forma não hormonal, através da nutrição, através dos alimentos e da suplementação.
Ou seja, de uma maneira mais natural, ajudar e preparar o caminho dessa mulher para que ela envelheça de uma maneira mais suave. Ou seja, vocês duas estão mais especializadas em tratar mulheres, é isso?
Exatamente.
É muito diferente fisiologicamente o corpo da mulher em que envelhece e o corpo de um homem que envelhece?
Na minha prática clínica, 99% das minhas pacientes são mulheres e a gente passa por uma oscilação hormonal enorme, né? Então, para a mulher, ela sente muito mais esse envelhecimento por conta de todo o declínio dos hormônios. Então, eu exatamente me especializei nessa área da modulação do processo não hormonal do envelhecimento quando eu fiz 40, porque só vivendo essa fase dos 40 a mais que a gente consegue entender o quanto é turbulenta essa fase da mulher.
Dimensionar, né? Porque realmente é uma, como se diria de uma maneira popular, é uma pedrada na cabeça, é bem violento, né?
E a mulher busca mais atendimento também, né? Até mesmo quando às vezes vai o marido, ela leva o marido, leva o filho, leva o pai. Então a mulher costuma estar mais no consultório, desde antes dos 40 anos, mas após especialmente. Porque as oscilações, elas são gigantescas mesmo.
E o interessante é que antes a paciente buscava nutricionista para emagrecer ou porque o médico indicava, né? Vá numa nutricionista porque você está com colesterol alto, uma glicemia alterada, um açúcar no sangue alterado. Hoje as mulheres, elas procuram para longevidade. Então, não é mais para emagrecer ou para tratar uma doença, e sim para prevenir um problema de saúde.
Eu acho que a medicina, de um modo geral, mudou muito, né? Hoje em dia, a gente trabalha com a medicina de uma forma preventiva, né? Como você tem que se comportar, inclusive, assim, quais são os hábitos que você tem que adquirir no seu dia a dia para que você evite ao máximo doenças e tenha uma vida mais saudável possível, né? Bom, a ciência mostra que a absorção dos nutrientes também muda com a idade. De fato, muda, né? A gente sabe, o intestino, todo o funcionamento do nosso corpo muda bastante. E o intestino já não responde tão bem como antigamente. Quais são os suplementos realmente importantes que compensam essa perda de absorção dos nutrientes após os 40 anos de idade?
Olha, acho que a gente tem que pensar desde o estômago, né, Mari? Desde a questão da digestão ficar mais lenta. Então, não é só absorção intestinal, mas é a digestão desse alimento também. Então, por exemplo, assim, proteína. De modo geral, pensando em frango ou proteínas vegetais também, grão de bico, feijão, de modo geral. Até whey, que é convencional, a digestão é um pouquinho mais lenta após os 40 anos. Então, quanto mais a idade vai avançando, Não só em mulheres, mas em homens também, é algo que acontece. E assim a digestão fica prejudicada e, consequentemente, fica mais, sabe assim, estufada, empachada, você não consegue ter uma boa digestão, fica conversando com a comida ao longo do dia.
Sim.
Então é algo mais comum. E aí muita gente negligencia o consumo de proteína. Então a gente tem uma pouca redução nessa quantidade de digestão e na absorção também. E, consequentemente, você tem uma inadequação, né, de proteínas consumidas e a pessoa tem uma chance maior de uma redução de massa magra, por exemplo.
Mas isso não tem a ver com a digestão. Não, você acha que uma pessoa que a digestão passa a ficar mais lenta e ela passa a ingerir, como é que diz? Não é ingerir, ela passa a tirar menos nutrientes da comida porque ela come menos proteína?
São dois pontos. Ela fica mais com a digestão
Desculpa
prejudicada.
Perguntar só
não,
porque
tá certo.
Para que eu quero
é
entender.
É, sim, pra entender, com certeza.
Tá.
Ela tem uma digestão mais prejudicada.
Sim.
E ela fica com aquela digestão mais ruim, assim, ela fica sentindo aquela comida pesando.
Sim.
Consequentemente, ela come menos. Fica, ai, nossa, fico enjoada, fico estufada, fico pazinada com essa comida. Ah, então vou negligenciar a proteína. Vou comer menos frango, vou comer menos feijão, vou comer menos proteína de modo geral. E é muito comum. Quanto mais a idade vai avançando, a pessoa come menos proteína. O paciente idoso, por exemplo. Ele tem uma dificuldade enorme de comer proteína.
E uma justificativa é a diminuição de produção enzimática e de ácido clorídrico pelo estômago. Então, a mulher ela vai adquirindo algumas intolerâncias com a idade. Então, essa produção enzimática diminuída conforme a idade faz com que ela tenha algumas rejeições alimentares. E essa absorção, essa digestão comprometida faz com que ela tenha necessidade até de suplementar outros nutrientes. Alguns exemplos de absorção diminuída é de vitamina B12, de vitamina D. Então, a digestão fica comprometida. Então, não é que ela não consome o nutriente. Muitas vezes, ela consome a fonte alimentar, mas ela não absorve corretamente. E somado a isso, a diminuição de produção enzimática, por exemplo, a produção hormonal diminuída vai impactar na microbiota intestinal dela. Então, a colônia de bactérias do intestino também vai mudar. Então, a absorção muda. Então, por isso que a suplementação vem de uma forma assertiva. Porque ela vem de encontro a uma necessidade aumentada pela dificuldade de digestão e pela absorção que acontece por conta de toda a queda hormonal dela.
É impressionante como todo mundo hoje em dia tem se falado muito sobre microbiota intestinal e como o intestino é importantíssimo para a saúde de todo mundo, né? As pessoas, inclusive a quantidade de pessoas com câncer intestinal, como tem aumentado o número de doentes, né? Eu acho que isso tudo está relacionado à qualidade dos alimentos que a gente tem ingerido ao longo dos anos, porque desde os anos 80, principalmente, os anos 70, o alimento ultraprocessado que veio para facilitar a vida dos nossos pais, que tinham mais pressa porque todos trabalhavam, a mulher começou a sair de casa, não chegava em casa, põe um congelado no micro-ondas e com aquilo alimentava a família, mas aquela comida ela não tinha consciência do quanto aquela comida era nociva para todo mundo, né? Então, assim, hoje em dia a gente está fazendo um retrocesso, a gente está buscando novamente a comida de verdade, se alimentar com alimentos integrais, naturais, né? Um alimento de verdade, o arroz, o feijão, para a gente poder proporcionar de novo uma saúde intestinal boa, para a gente poder voltar a ter uma vida mais adequada, porque como interfere? Interfere na cabeça. Às vezes, assim, eu sinto que eu não estou com a cabeça tão legal, eu sinto que eu não estou com funcionamento.
E não é à toa que chamam o intestino de segundo cérebro.
É impressionante.
Porque a mulher, ela começa a ter diminuição até de produção de neurotransmissores se a flora intestinal dela está desequilibrada. Então, é um conjunto. Então, se ela piora a alimentação dela, ela vai piorar a qualidade de microbiota, que são trilhões de bactérias que estão ali no intestino, e, consequentemente, deixá-la mais ansiosa, mais irritada. Imagina isso em conjunto com tudo que essa mulher está fazendo durante o dia inteiro ainda, para dar conta de tudo.
Deve interferir em tudo, e interfere em tudo. Quais seriam os principais suplementos para essa mulher?
Eu acredito que os nutrientes que impactam mais, por exemplo, de absorção diminuída, é a vitamina B12, vitamina D. São vitaminas que sofrem um prejuízo se ela está com uma microbiota alterada, o ferro também. Então, existem alguns nutrientes que mesmo ela consumindo, você pergunta para a paciente, né, as fontes alimentares, ela consome, só que a absorção é prejudicada.
Ela está com a microbiota já alterada, ela não consegue absorver mais.
Não consegue absorver mais.
Por isso precisa da suplementação.
Da suplementação e toda a mudança de estilo de vida,
sim,
né?
Sim, evidente,
que é a hidratação,
tudo junto.
A alimentação, o gerenciamento.
E as fibras
emocional,
também, né, Mari? Que tem um ponto muito importante na saúde intestinal, as fibras serem consumidas em alimentação, suplementação, são determinantes. E aí que vem o câncer colorretal também. Então, a indicação de 20 a 30 gramas por dia de fibra é um ponto importante para a gente, seja em alimentação e ou suplementação. Então, a questão é, não consigo atingir em alimentação, porque às vezes acontece. As pessoas nem todas conseguem comer um pratão de salada com brócolis, etc. Então, assim, a gente pensa em colocar fibras na suplementação também.
Eu vejo muitas pessoas hoje em dia que deixam de comer frutas, porque a fruta tem açúcar. E a fruta é uma coisa tão rica em fibras, tem tantas outras coisas boas nas frutas, né? Que faz bem para o seu intestino, para todo o seu funcionamento intestinal. Quer dizer, as pessoas não deveriam jamais deixar de comer frutas, né?
Mas e como você deixam... bem disse, falou assim do arroz e do feijão previamente. E é algo que muita gente também acaba que deixa de consumir e muito profissional acaba criticando também arroz e feijão, que é maravilhoso. É uma base alimentar assim nacional brasileira completíssima. Como você disse das frutas também, que é excelente. Mas, infelizmente, muita gente leva para o outro lado falando que tem muito açúcar, que não vai ser necessário, interessante, etc. Então, pode ser consumida assim.
Mas é interessante que eu acabei de ler um estudo. Eu não vou me lembrar de onde é o estudo, porque realmente não li prestando atenção. Não sabia nem que nós íamos aqui estar falando sobre isso. Mas dizendo que a base alimentar do brasileiro é uma das melhores do mundo. E que a dieta mediterrânea, que todos tanto comentam como uma das dietas mais saudáveis do mundo, e que é uma dieta muito mais ampla do que a gente imagina. Não é aquela coisa ali da Itália, que é o Mediterrâneo. Que o Mediterrâneo é muito mais amplo. E, inclusive, nós aqui no Brasil podemos perfeitamente dizer que a base da nossa dieta também pode ser considerada mediterrânea. Com algumas pequenas alterações, nós temos perfeitamente condições de ter uma dieta tão saudável, tão rica e tão cheia de variedades quanto a dieta mediterrânea. Eu achei isso muitíssimo interessante. Quis até... Vou aproveitar vocês que são nutricionistas, assim, porque eu queria estudar mais sobre isso. Eu falei, olha que coisa maravilhosa, né?
E a gente tem uma diversidade no Brasil, né? De vegetais, de frutas, para sair desse terrorismo, do medo, né? De comer alimentos por conta de carboidrato, por conta de açúcar. E acaba ficando com uma escassez nutricional muito grande. Esse medo de comer, né? Por conta de valor calórico, se torna uma escassez muito grande. Daí vem as deficiências, aí vem o intestino prejudicado.
É. Acaba um ciclo vicioso, né? Uma coisa sem querer leva a outra. Eu estava lendo também o livro Outlive, que você também leu, do Peter Atia, que é uma figura hoje em dia muito importante na área de saúde mundialmente. Ele está uma pessoa na moda, digamos assim. Todo mundo tem comentado sobre ele, sobre as coisas que ele fala. E ele diferencia dois tipos de morte. Ao longo da vida, nós morremos de duas formas. A morte rápida e a morte lenta. Ele diz que a morte rápida pode ser aquela causada por acidentes, um avião que cai, uma morte causada por algum impacto qualquer. E a outra morte associada a doenças, é uma morte lenta, é aquela causada por inflamações, causada por doenças que vêm silenciosamente acometendo o nosso corpo ao longo dos anos, como infarto, como Alzheimer e tantas outras. E que parte dessas doenças são provocadas por coisas que podem ser seguramente controladas e evitadas. Então, nesse sentido, quais seriam as estratégias que a gente pode assumir para atuar de forma preventiva e evitar essa morte lenta que o Dr. Peter Atia se refere no livro dele?
Já chama Outlive,
tá, gente? É.
Comentamos um pouco já. Arroz, feijão, frutas, verduras, legumes é a base que tem que ser feita. Então, para qualquer paciente, independente de quem for, essa base ela tem que ser seguida. É a base mais importante para a gente, é a base alimentar.
Sabe o que eu sempre falo para as mulheres que eu acompanho? Eu falei, querendo ou não, a gente está todo dia um dia mais velha. A gente não pausa isso,
não,
né?
Tem como,
não tem,
né?
Como, aceitando ou não aceitando envelhecimento, todos os dias a gente envelhece um dia. Só que a gente tem maneiras de acelerar ou de retardar o processo. Está nas nossas mãos. A gente modula diariamente o nosso envelhecimento através das coisas que a gente faz. Que a gente faz no dia a dia. Seja tomar água ou não tomar água, fazer exercício ou não, dormir bem ou não, por que não acrescentar, às vezes, uma hora de sono, a alimentação, né? Então, estrategicamente, às vezes a gente não consegue suprir via alimento. Hoje a gente tem a estratégia da suplementação para otimizar isso. Então, a morte acelerada é quando a mulher ela começa já... perdeu o controle, né, do excesso, né, do consumo do doce, do álcool, da escassez nutricional, às vezes pelo medo de engordar nessa fase, né, em que é um desafio para a mulher também,
eu,
né?
Eu, quando entrei na menopausa, eu tive uma sorte, eu tive uma menopausa assintomática. Eu não tive os sintomas mais desconfortáveis da menopausa, mas eu engordei, né, e depois consegui emagrecer. E eu, meu sono deixou de existir. Eu não sei mais o que é uma boa noite de sono. Já há alguns anos tenho lutado bastante para dormir. Realmente fez muita diferença no meu estilo de vida, porque eu sempre dormi muito bem. Eu dizia, pode estourar uma bomba do meu lado, que se eu estou dormindo eu não acordo. Hoje em dia eu não preciso nem nada. Hoje, por exemplo, eu tive aquela insônia clássica, que eu só tive uma outra vez em toda a minha vida. Eu demoro para dormir, mas quando eu durmo eu vou a noite toda. Hoje eu acordei às 3h30 da manhã e fiquei tão fritando na cama, pensando no nosso podcast. Porque muda muita coisa, realmente muda muita coisa, né? É impressionante, mas uma das coisas, que, por tudo que eu tenho lido, porque eu tenho muito interesse no assunto, por tudo que eu tenho visto, com as pessoas que eu converso, que me ensinam muito, uma coisa eu entendi sobre a alimentação e sobre a suplementação. Para além dos remédios, porque não são os remédios, é alimentação e suplementação. Se você começar hoje a mudar a tua vida com uma alimentação regrada, com uma alimentação saudável, com uma suplementação correta para você, você muda o seu destino. Sabe, a genética é uma coisa, ela pode te dizer que há alguma propensão, mas o seu lifestyle, o seu estilo de vida e como você coordena a sua alimentação, o seu hábito, o seu exercício. Isso é que é determinante, como você vai viver, como você vai ser quando você tiver 60, 70 e 80 anos. Então, e o resultado que ela te traz é muito rápido. Então, isso é maravilhoso de saber. Se você quiser mudar a sua vida, se você está em busca de ter realmente uma vida mais saudável, você não perca tempo. Você pode começar e você vai sentir os benefícios muito rapidamente, mas com certeza muito mais rapidamente do que tomar qualquer medicação, eu acho, sabe? Claro, vá sempre acompanhado de um médico, gente. Nós aqui, eu estou aqui falando com profissionais, para vocês terem uma ideia. Eu não estou me lançando sozinha numa viagem solo de uma aventura. Eu estou me embasando em trocas com pessoas que são especialistas, mas assim, a alimentação, a comida, ela nutre mesmo o seu corpo de dentro para fora e ela é capaz de proporcionar uma transformação verdadeira e duradoura, desde que você mantenha realmente o seu estilo de vida daquela forma. E isso é uma maravilha da gente ver, porque a alimentação está ali, a suplementação está ali. Talvez você não tenha condições financeiras de, né, fazer uma suplementação adequada, porque eu sei que talvez isso não esteja acesso de todos. Mas os que podem lançar mão de uma suplementação ou de uma boa alimentação, eu acho que assim, os benefícios que as pessoas vão colher disso são assim, inimagináveis. Né? Eu acho que elas nem imaginam que é tão rápido.
E vem isso como um investimento.
Exato.
É um investimento de saúde, é um investimento de tempo, porque a mulher ela tem que se organizar para fazer essa alimentação, para fazer o exercício, um investimento do suplemento. Então, hoje a gente tem opções otimizadas de suplementação que é viável para praticamente todo mundo. Que é saber ótimo. Entender, se escutar, a mulher ela tem que se escutar, né? Que sintomas você está apresentando? Como que você está se sentindo? No caso do sono que você trouxe, né? Com relação à sua experiência, o magnésio é um suplemento extremamente estratégico nessa fase da mulher, por exemplo, que não pode fazer uma reposição hormonal de progesterona, que está com sono irregular. Então, às vezes, um pequeno detalhe ali de uma suplementação estratégica que entra traz tanta qualidade de vida para a mulher nessa fase.
É como se fosse uma orquestra, né? Todos os instrumentos têm que estar tocando alinhados. Tem um outro livro que eu li, que eu adoro, que é de um outro médico super interessante, que ele se chama Dr. William Lee. E o livro dele se chama Eat to Beat Your Diet. É coma para vencer a sua dieta, que é muito interessante. Ele fala muito sobre como a alimentação pode ativar mecanismos de defesa do nosso corpo e até ajudar a reprogramar metabolismos, né? Ele pode ativar mecanismos de defesa do corpo. Isso acabou me fazendo pensar, quando a gente fala de suplementos, eles têm esse poder mesmo de ligar chaves dentro do nosso corpo, né? Fazer com que eles funcionem mais, que eles sirvam realmente de apoio extra para aquilo que a comida já faz. Mas com a suplementação é como se você desse uma turbinada no efeito da comida. É verdade?
É verdade. E lembrando que você comentou em relação à doença crônica, essa questão da longevidade, da doença que acontece ao longo dos anos, o ômega 3 para a gente vai ser um bem interessante.
O ômega 3 ele serve
para tudo, né?
A verdade é essa. É maravilhoso.
E como a gente bem colocou, doença cardiovascular, um paciente que tem uma chance de um infarto, como você bem colocou também, a gente tem que pensar em prevenção. E o ômega 3 ele entra para qualquer pessoa, seja um adolescente, um adulto, um idoso. Então, é o suplemento base para a gente em qualquer pessoa.
Para o cérebro embasado, também, né?
Também, totalmente.
É. O ômega 3 é um suplemento
é a base,
milagroso.
Assim, eu quero pensar em um suplemento que eu vou indicar. Então, coloca o ômega 3,
se você
já tá
fosse escolher três suplementos, quais seriam esses três
o
suplementos?
O ômega 3, para começar, a creatina. E é importante também o treinamento, até porque a gente quer aumento de massa magra, que é importante. Sim. E a proteína, seja o whey protein, por exemplo, para conseguir ter um aporte proteico, seria interessante.
Tá certo. A coenzima Q10 não seria um
também, desse? Também é uma ótima possibilidade.
O que eu li, o que ela faz pelo cérebro, isso é uma coisa também maravilhosa, né? Ela reveste todas as células cerebrais, ela super... É como se fosse... Ela dá uma encapada nas células cerebrais, ela protege contra... Tenta, né? Dentro do possível, sobre todas as demências, que ela é uma coisa assim também maravilhosa. É verdade?
É verdade. Eu colocaria a coenzima Q10 como um suplemento básico para uma mulher acima dos 40 que quer longevidade, exatamente por... Eu falo que uma mulher acima dos 40, ela vive cansada, né? O cansaço acompanha essa mulher. E a coenzima Q10 traz essa energia. Energia celular, é de dentro para fora mesmo. Então, energia cerebral, física, mental. Então, a coenzima Q10 eu traria como um suplemento para a longevidade da mulher. A vitamina D, porque não dá para a gente pensar... numa mulher sem a sustentação dos ossos ali, a massa óssea dela e a creatina, inclusive, até para massa muscular. Porque sem músculo, a mulher ela também vai ter uma dificuldade de uma longevidade saudável por conta da sustentação da massa muscular.
Agora eu quero fazer uma pergunta aqui meio diabólica. Sobre a creatina. Eu também já li que, na verdade, a creatina... Estudos revelam que ela só é responsável, o benefício proporcionado por ela é de apenas 1%. E isso para indivíduos que comem direito, que fazem exercício direito, que fazem musculação, que ela não é essa maravilha toda que todo mundo diz que é. E eu nem tomo creatina. Eu faço uma suplementação, eu tomo minha coenzima Q10, eu tomo meu ômega 3, eu tomo minha vitamina D, eu faço minha suplementação direitinho. Mas eu tenho preguiça. Quando eu tomo meus comprimidos, que eu ainda penso que ainda tenho que tomar um pozinho, eu já deixo ela para lá, sabe? E quando eu li esse estudo, eu fiquei menos... Falei, opa, menos culpada que eu não tomo. É verdade ou eu tô de má vontade com a creatina?
Ah, tá de má vontade.
Tô de má vontade com a creatina. A creatina é legal mesmo?
É interessante, sim.
É.
Ela consegue aumentar a produção de ATP. O nosso músculo.
Tá.
Então, para quem faz um exercício especialmente, a gente gasta o ATP a cada contração muscular. Então, se eu quero ter mais ATP disponível, a creatina vai te ajudar nisso. E aí você tem mais energia, você consegue treinar melhor, consegue mais força.
Rendimento, força.
Rendimento, você treina melhor, você ganha mais massa muscular, então vale a pena.
Antes ela estava muito ligada a quem treinava intenso, né? Quem fazia muita atividade física. Hoje, na pandemia, foi o suplemento que eu mais passei para as mulheres que saíram do treino da academia e estavam treinando ali no tapete da sala. Porque elas mudaram radicalmente o perfil do exercício, né? Um exercício intenso para um exercício no tapete da sala que não tinha pezinho, não tinha elástico, nada. Então, eu consegui ajudar muitas mulheres a manter a massa muscular, mesmo com o treino reduzido, usando a creatina estrategicamente. Ela ajuda na manutenção da massa muscular. E hoje, quem que não escuta, na longevidade, falando mulher, ganhe músculo, é a sua poupança metabólica, é a sua longevidade saudável, é a sua massa muscular. É,
vocês, então, estão me estimulando a repensar sobre minha relação com a creatina. Sabe assim? Porque, realmente, eu sou preguiçosa. Acho que, como eu, talvez existam várias outras pessoas. Eu já tomo as minhas cápsulas, já estou ali no café da manhã, vou fazer meu exercício.
Ó, mas se a gente for pensar, você falou de coenzima Q10, ômega 3 e vitamina D.
Sim.
Dá para você tomar somente duas cápsulas do 3 em 1 da Vita.
Que é o que eu tomo.
E a sua dose de creatina. Facinho você tomar sua suplementação diária sem
Mas
esquecer.
A creatina eu tenho que tomar depois do treino.
Não necessariamente.
Posso tomar antes?
A creatina é um suplemento de estoque. É indiferente o horário que você toma.
Tanto
você
faz.
Precisa dar regularidade. Suplemento só vai dar resultado se você tiver regularidade. Então, a creatina não tem horário. Você
Quer
pode
dizer,
tomar
eu posso
junto
tomar depois do almoço a creatina?
Após a sua refeição, que você achar mais fácil. Suplemento, ele tem que ter regularidade e constância. Não pode ser tomado aleatoriamente para que ele tenha efeito. É diferente de um remédio. Você está com uma dor de cabeça, você toma o remédio para sanar a dor. Quando você toma uma suplementação, você precisa de constância. Criar um hábito da suplementação. Então, coloca no horário que for mais fácil de você lembrar.
É igual o ômega 3 que a gente também, é o resto da vida. A gente tem que tomar, não é só 30 dias.
Vitamina não,
D.
Tem que tomar, tomar,
não é, tomar,
tomar, tomar.
A vitamina D, a coenzima Q10, são suplementos que a gente pode levar para a nossa longevidade. Então, adquirindo um hábito num horário, fica mais fácil de colocar na rotina.
Tem gente que decide fazer suplementação, mas acaba optando pelo suplemento mais barato. Né? E a gente sabe que nem sempre o suplemento mais barato é o melhor suplemento. No caso do ômega 3, o que, que a gente precisa olhar? Quando a gente vai lá e vê aqui, ó, a gente pega o ômega 3, esse aqui é o da Vita que a gente acabou de falar, que é o que eu tomo. O que, que tem que ter no ômega 3 para a gente saber que é um ômega 3 de qualidade? Como é que eu, leigo, chego num lugar? Claro, se você comprar o da Vita, você sabe que você está comprando de boa qualidade, mas não é isso. O que, que a pessoa precisa procurar para saber que aquele ômega 3 é um ômega 3 de qualidade?
Dosagem, então... altas concentrações de EPA e DHA.
Qual é a mínima concentração?
Acima de 1.000 miligramas na soma de EPA e DHA, você está tomando um ótimo ômega 3. O selo de pureza, o selo IFOS que a Vita tem, garante alta absorção, biodisponibilidade, isenção de metais tóxicos. Essa é a diferença muito grande das marcas mais acessíveis. Doses muito baixas, que para você chegar na dose da Vita, você teria que tomar muito mais cápsulas e... sem segurança de ter isenção de metais pesados. Tomar um ômega 3 cheio de metais como mercúrio, qual é a vantagem disso?
Nenhuma,
o barato
sai
caro.
E qual a mudança mais simples que a gente pode incorporar na rotina do dia a dia para ter o melhor impacto possível na nossa saúde? Uma mudança simples, qual seria? Qual você indica?
Ah, eu pensaria no ajuste de consumo de proteínas, que muita gente ainda negligencia.
É, você acha, hoje em dia todo mundo só fala em comer proteína.
Ah, mas depende.
Eu vejo pessoas comendo ovo mexido com queijo cottage.
Tem pessoas
aí no almoço,
que realmente, não sei, tem razão.
Mas todo mundo pensa tanto na proteína, até às vezes a proteína passa a ser a coisa mais importante, as pessoas esquecem dos legumes, das verduras, né, das frutas. Mas como assim fazer o ajuste de proteína? O que seria um consumo adequado diário de proteína para uma
Normalmente,
pessoa?
Por volta de 1,2 a 1,6 gramas de proteína
por quilo
de peso corporal por dia. Então, dependendo do seu peso, a gente faz um ajuste. E como você falou, bem, realmente muitas pessoas exageram na proteína. Mas tem muita gente ainda que não negligencia. E mulher, especialmente, 40 a mais, tem essa dificuldade. Se é uma idosa, especialmente, é pior ainda. No consultório, a gente vê bastante o quanto que tem de paciente que não consome o quanto deveria.
E tanto faz a fonte de proteína. Pode ser peixe, pode ser frango, pode ser carne vermelha, pode ser ovos. Tá certo.
Que a pessoa achar mais viável para ela, desde que ela consuma.
Tá certo. E você?
A minha orientação é a mulher sair do automático. Por quê? Eu acho que hoje a mulher, ela gerencia tantos aspectos da vida dela, né? Família, filhos, vida profissional. E ela vai ficando ali, ó, de escanteio. Então, eu sempre falo para as mulheres, e eu acho que foi até uma das mudanças que eu fiz com 40 anos. Inverter essa ordem. Você não vai deixar de cuidar das outras pessoas, não vai deixar de trabalhar, abandonar nada, mas se tornar prioridade. Sair do automático. Ter aquele horário. É o que a gente estava falando da suplementação, né? A gente não precisa de horário para tomar café da manhã, horário para fazer a rotina do exercício. Incluir os horários da suplementação, incluir os hábitos básicos que a gente precisa para longevidade. Porque senão ela fala que não tem tempo para fazer exercício. Fala que não consegue tomar água porque esqueceu. Não consegue comer direito.
Pelo jeito que você está falando, você está fazendo uma associação entre você conseguir o tempo para fazer o seu exercício, para tomar sua suplementação associado com o autocuidado.
Exatamente.
Então, quando você diz sair do automático, você quer que essa mulher passe a olhar para si e tenha um tempo para si própria. E que nesse tempo ela entenda que esse tempo dela cuidar dela própria, é isso?
Que eu acho que a mulher, nessa fase, quando ela começa a pensar em longevidade, o que, que ela está pensando? Que ela está envelhecendo.
Sim.
Se a gente está envelhecendo, chegou a hora de se cuidar. Porque a conta uma hora chega, né? Então, se a gente não se cuidar agora, que horas que a gente vai se cuidar? É o que eu falo para todas as minhas pacientes. Então, quando elas chegam para mim e falam, Mari, em um mês que eu melhorei, que eu tomei a suplementação, eu sou uma nova mulher, eu falo, aí, ó, você vai viver, eu vivo falando isso, você vai se preparem, você vai viver até os 100 anos. Porque é isso que a gente busca, não é viver mais, é viver melhor, né? Tanto a gente se fala isso hoje, ai, não é sobre viver mais, é sobre viver melhor. Então, quando você gerencia todos esses pontos, mas se prioriza, isso é o início da sua longevidade saudável. Na minha opinião, é o que eu prego para todas as mulheres que eu acompanho.
Viver melhor e viver com autonomia. Né? Porque a gente quer ter 80, a gente quer ter 90 anos e a gente quer conseguir sair para uma caminhada, a gente quer conseguir ter independência, a gente quer conseguir ter uma vida com dignidade. O que é que você faz que você considera, isso eu faço para mim, é o que eu faço para que eu mantenha a minha longevidade, meu corpo e minha sanidade? O que é que você pratica no seu dia a dia?
Claro que ajustando a alimentação, suplementação, que é importante, e o exercício físico. Porque não tem como você aumentar a massa muscular sem treinar.
Você faz todo dia?
Todo dia não, 4 vezes por semana. Então, está de bom tamanho que eu consigo conciliar com 2 filhos também, uma bebezinha de 7 meses, então é o que eu consigo. Mas está de bom tamanho. É importante pensar nisso como uma poupança, como a Mari bem colocou. É uma poupança de massa muscular, que ao longo dos anos a gente vai conquistando menos, muitas vezes, gastando mais lá na frente. Mas é importante, tem que manter.
Sem dúvida. Você tem uma bebezinha de 7 meses.
É fazer 8 dia 9. Bem pequenininha aí.
E você?
Olha, quando eu fiz 40, eu estava com um recém-nascido em casa, né? Tenho um filho de 13 e um de 4. Numa rotina maluca, né? De quem trabalha, de quem atende, cuida de outras mulheres. Eu volto no que eu falei, eu acho que é quando eu comecei a me cuidar também. Porque a gente tem aquela fase que eu falo que a mulher, ela vive naquele automático, aquela inércia de fazer tudo correndo. Só que a partir do momento que você cria algumas constâncias na sua vida, você começa a sentir benefícios. Então, sabe aquele ritual de você tomar seu café da manhã com calma, tomar sua suplementação? Você já começa a melhorar tantos pontos na sua vida que você começa a entrar naquele ciclo de sair do automático. Eu acho que esse foi a grande virada para mim, que foi sair do automático e ter algumas rotinas diárias para minha saúde. Porque como que eu vou cuidar de outras mulheres? Porque acontece bastante. A gente vê tantos profissionais cuidando do outro e esquecendo de si próprio.
Verdade, muito comum.
E você já entrou na menopausa, na perimenopausa?
Olha, eu vou confessar que eu já não sou mais igual do que eu era com 20 anos. Eu falo que a gente começa a não se reconhecer, né? O cabelo já muda, o ciclo menstrual já muda, a paciência começa a se esgotar, a irritabilidade, o cansaço. A gente vive cansado também, que a gente com 2 filhos pequenos, né? Mas a gente sente que está diferente. Então, o climatério, ele não começa só quando os exames estão totalmente alterados. A gente não pode pensar num papel. Até por isso, a gente não precisa começar a suplementação somente quando os hormônios estão bagunçados.
Exatamente.
A gente começa bem antes, quando a gente já começa a sentir que alguns sintomas já estão diferentes.
É, com certeza. Aliás, isso é um equívoco, né? As pessoas esperam chegar lá no auge, quando você já está sem nenhuma produção hormonal acabada, para elas procurarem um profissional, para elas começarem a fazer reposição hormonal, né? E não é.
A suplementação, né?
Exato, e a suplementação também. A gente deveria estar atento e já pensar nisso antes, né? Justamente para que seja mais suave, né? Porque a gente precisa dessa suplementação para manter uma qualidade de vida mínima, né? Um funcionamento cerebral mínimo.
Tem constância, é importante.
E tem tantos suplementos que podem ajudar essa mulher antes dela entrar efetivamente na menopausa, que ela já vai ter tanto benefício. Por exemplo, a mulher que ela acorda cansada. Muitas vezes a justificativa é o problema do sono dela. Ela já começa a ter alteração do sono, já começa a ter uma leve insônia ou um sono mais leve, decorrente dos hormônios caindo. Então, o magnésio já ajuda ela a dormir melhor. Aí ela acorda, já começa a ficar mais disposta. Ela já usa uma coenzima Q10 de manhã, ela já está muito melhor, mesmo distante de começar uma reposição hormonal.
É completamente diferente. Depois que eu comecei a fazer a suplementação diariamente, sabe, todos os dias, direitinho, mudou completamente. O meu estado de espírito, o meu estado me transformou emocionalmente. Eu acho que eu vou para o meu dia com uma outra disposição emocional. Assim, eu vou com mais energia, eu vou mais alegre, eu vou mais tranquila. Porque acho que isso também é muito importante. A gente também tem que falar da saúde emocional, né? Porque outro tripé é importante. A gente tem que estar bem. Tem que conquistar todas essas outras coisas para também manter a cabeça boa, né? Porque às vezes fica pesado. Vocês todos sabem muito bem que eu tenho meu top 3 aqui, meus queridinhos, que são... Primeiro é o ômega 3. Que está super em dia aqui com Vita. Eu gosto dele justamente porque ele é completo, gente. Ômega 3, coenzima Q10, vitamina D, vitamina E, todos eles em doses reais. E melhor, são só 2 cápsulas por dia, exatamente do jeito que eu estou falando aqui. Super prático, simples, rápido e ainda mais com a rotina corrida que eu tenho, né, gente? Eu acordo, já tenho 500 coisas para fazer, isso aqui facilita muito, me ajudou realmente a entrar na rotina. Tomo todos os dias agora em diante. Fazia muitos anos que eu tentava ter suplementação e não conseguia, porque eram tantas cápsulas que eu sempre ficava com preguiça. Agora, com a Vita aqui, com o meu 3 em 1, não tenho mais desculpa, né? O Vita, ele que vai bem além de conter os principais nutrientes para melhorar a minha disposição, proteger meu coração, meu cérebro, ele contém doses altas de tudo que eu preciso, ele é puro e garante que eu realmente vou ter os resultados. Por isso é que eu indico para todo mundo. O segundo é o magnésio, quelato trio. Esse aqui, gente, ele me ajuda muito a relaxar, ele melhora o meu sono. E quando eu tomo ele, eu sinto que eu descanso, eu acordo muito mais disposta. Ele é tão legal que a minha mãe roubou o meu magnésio, passei 3 dias sem tomar e já senti a maior diferença. Ou seja, tô com a minha reposição e dessa vez eu vou esconder para minha mãe não achar. Só eu vou tomar o meu magnésio lá em casa. Esse aqui realmente é sensacional, tá bom? E agora, gente, vocês que viram aqui, que escutaram o podcast, vocês ouviram as minhas inquisições sobre a creatina e se ela realmente faz ou não diferença. Fui convencida. Vou tomar creatina, sim. Vou dar para vocês o meu depoimento sincero. Vou tomar por 30 dias e vou voltar aqui para dizer para vocês como é que eu tô me sentindo. Já que a suplementação só faz efeito se ela for feita com constância e, claro, uma matéria-prima de primeira qualidade, então, aqui no meu caso, o depoimento vai ser o mais sincero possível, porque a matéria-prima é de primeira e eu prometo que vou tomar todos os dias. E conto para vocês. Agora é a hora do quadro. É fato ou fake? Tananana. Primeira, ômega 3 desincha?
Fake. É não, fake, não, né? Desincha. É que como ele modula o processo inflamatório, muitas vezes a mulher inflamada se sente mais inchada, mas ele não atua diretamente desinchando.
É porque ele, como ele desinflama, a pessoa tem a sensação de ter desinchado. Seria isso?
Não só a sensação, mas realmente, né? O fato dela estar inflamada, muitas vezes existe essa retenção de líquido também.
Bom, se eu como bem, então eu não preciso de suplemento.
Ah, com certeza é fake.
É fake?
É importante suplementar, com toda certeza. A gente não consegue adequar na alimentação. Então, a suplementação ela é determinante para qualquer tipo de indivíduo.
Mesmo que tenha uma alimentação super orgânica.
Mesmo impecável, orgânica, que tenha fruta, verdura, legume, 100%, tem que suplementar. Claro que cada um de nós tem uma diferença em relação à suplementação. Então, eu posso precisar de ferro e você de vitamina B12, por exemplo. Ômega 3, todo mundo, como nós comentamos, né? Sim. Mas cada um tem a sua particularidade.
Perfeito. Bom, todo ômega 3 tem gosto de peixe, gente?
Fake.
Mas o Madison, né? Hoje, acho que atualmente não, porque acho que a tecnologia de extração do óleo está melhor e realmente hoje em dia não tem mais gosto de peixe.
E o perfil da cápsula, né? Cápsula gastro-resistente que não volta o retrogosto.
É, porque antigamente todo ômega 3 tinha, sim, gostinho de peixe. Hoje não tem mais.
O que antes até tinha que consumir. A gente orientou muito isso, né? Consuma antes de uma refeição para a comida cair em cima da cápsula e não voltar o gosto. Hoje, um ômega 3 da Vita no formato TG pode tomar em jejum que não volta o gosto de peixe.
Não tem gosto nenhum, é verdade, é verdade. Vamos lá. Qualquer ômega 3 em qualquer dose serve?
Não, então é fake também. Tem que ser uma dose exata, uma boa concentração de EPA e DHA para que tenha um resultado, porque senão não vale a pena. Você acaba comendo ômega 3 que dentro tem óleo de soja na composição, basicamente. Então tem que ser realmente o óleo de peixe ômega 3.
Ou seja, a pessoa compra gato por lebre.
E acha que paga barato e, na verdade, sai mais caro do que uma boa concentração de EPA e DHA de uma boa...
Inclusive porque o óleo de soja é super cancerígeno, né? Hoje em dia todo mundo sabe que os óleos de semente são extraídos de uma maneira super... Enfim, não vamos falar disso, vamos lá. Multivitamínicos funcionam mais que suplementos separados?
Depende. Um multivitamínico, aquele famoso que tem tudo e não tem nada, é jogar dinheiro fora, porque tem todos os nutrientes ali, só que numa dose muito pequena. No entanto, o 3 em 1, que tem 4 nutrientes dentro de 2 cápsulas, consegue atingir uma dose super eficaz em somente 2 cápsulas. O ômega 3 em 1 tem ômega 3, vitamina D, vitamina E e coenzima Q10.
Então, depende muito da marca, né? A gente tem que ter um bom olhar para isso também, uma boa concentração de ativos.
Perfeito. Vitamina D só é necessária no inverno?
Não, essa é totalmente inadequada, a vida toda. A gente não se expõe ao sol. Mesmo num dia de calor, a gente não tem uma boa exposição solar. Então, a gente não consegue ter a nossa produção de vitamina D. Então, assim, tem que suplementar. E na alimentação tem quase nada de vitamina D. É muito pequenininho, muito pouquinho mesmo.
É mesmo?
Muito, muito pouco. Para então, peixes, passa, né? Tem um pouquinho de salmão, tem ômega 3? Tem, mas é muito pequeno. Então...
Ainda mais hoje em dia o salmão, que é salmão de cativeiro, né? Que não é mais salmão nem de verdade. Não é nem alaranjado mais o salmão que a gente come, né? E ômega 3 só serve para o coração?
Não, tem várias funções extras. Então, em relação à saúde mental, em relação ao coração, também é bem importante para a gente, para redução de inflamação, entre outros fatores.
Sabe um detalhe importante do ômega 3, que as mulheres adoram? Ele ajuda a reter água na pele. Então, uma mulher que pensa até na questão da beleza da pele, o ômega 3 também ajuda.
Olha só, gente, ele é super...
A gente fala tanto do coração, né, do benefício para o coração, mas para a pele, para a saúde cardiovascular, para a memória e cognição, para a inflamação de dores articulares. Quantas mulheres não sentem mais dores nessa fase da idade mais avançada?
É impressionante, né? As propriedades do ômega 3 e as utilizações dele é impressionante. Suplemento pode substituir uma boa alimentação?
A base sempre é alimentação. Não adianta a gente fugir disso. A base sempre tem que ser alimentação. Eu falo que a suplementação ela vem como a cereja do bolo. Então, a gente ajusta a alimentação e a suplementação vem com doses aumentadas, né, de determinados nutrientes para ter um efeito melhor.
Ômega 3 também ajuda em casos de depressão e ansiedade?
Podem ajudar também. Então, tem trabalhos que mostram pra gente essa questão. E é muito comum hoje em dia, né? Mulher 40 a mais especialmente, ter mais ansiedade, depressão. Então, o ômega 3, ele pode ser pertinente para tal também.
Gente, o ômega 3 é um milagre. Mas é tão legal ter uma coisa assim, que é tão útil, né? E que faz tão bem pra gente. É realmente maravilhoso.
E não tem efeito adverso. Isso que é interessante. Você não encontra um efeito colateral nas
pessoas.
Não
tem um rebote nenhum, né? Olha, eu não sinto falta, então se eu não sinto falta, não preciso de suplementação. Vai fake? Fake, né?
Fake,
super fake, né?
Até porque a gente falou até agora de quantas prevenções a gente consegue fazer com suplementação. Então, não é correção. A gente toma um remédio por uma dor, um objetivo específico. Suplementação vem para prevenir, né? Então, a gente não precisa esperar acontecer alguma coisa, algum problema de saúde para começar
uma atitude.
A suplementar. A gente trabalha preventivamente. A gente, na verdade, a gente quer fugir daquela caixinha de remédio que a gente via, né? As nossas avós tendo aquela gaveta do remédio, a gente não quer isso, então a gente toma duas cápsulas do ômega 3 em 1.
Eu quero falar para todos vocês o quanto é importante, vocês estão vendo ao longo de toda essa série de nossos podcasts aqui no Pod Nessa Idade, investir em suplementação e uma suplementação certa e de boa qualidade, né? Quais são as mudanças que isso pode proporcionar para você, no seu físico, na sua qualidade de vida? É ter mais energia para acordar bem, é para ter uma memória afiada, continuar aprendendo, ter autonomia para cuidar da sua própria vida e disposição para curtir cada momento da sua vida. Os suplementos da Vita, eles são desenvolvidos para quem quer viver mais e melhor. Fórmulas seguras, puras, eficientes, que unem o que há de mais atualizado para entregar mais energia, autonomia e vitalidade. O Pod Nessa Idade é um podcast produzido pela Vita. Você pode se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum desses conteúdos que a gente está produzindo, justamente para você que se interessa por esse assunto, que também quer aprender sobre esse assunto, que também quer ter uma vida com mais longevidade, com mais autonomia, com mais saúde e, por que não, mais longeva também. Você daqui a pouco vai estar entendendo, tanto quanto eu, sobre todos esses assuntos que referem ao universo de envelhecer com qualidade. E aí? Pode, né, cidade? Vai descobrir mais sobre o assunto no nosso próximo podcast. Até lá, gente!